Portanto, pedia-lhe que prosseguisse a inquirição dessa forma. Não sei se algum dos seus deputados quer sobre isto dar uma avaliação, uma posição diferente sobre isto. De qualquer forma, eu passo a palavra, não havendo essa resposta, ao Sr. Presidente, para poder partilhar connosco a sua perspectiva. Faz favor, Sr. Presidente.
Eu queria só clarificar, se não resultou claro da minha intervenção inicial, peço desculpa por isso, mas de facto, relativamente ao processo de contraordenação propriamente dito, eu aquilo que partilhei, aquelas três notas de que existe um processo, qual é o âmbito do processo e de que a TAP foi notificada e neste momento está a decorrer o prazo para se pronunciar, é a única coisa que eu posso partilhar com os senhores deputados, com esta comissão, seja neste contexto aberto, seja mesmo num contexto à porta fechada, uma vez que está abrangido pelo segredo de justiça. Essa é a informação que eu tenho. E foi isso que me foi sinalizado.
Ou seja, nesse caso teremos mesmo de pedir o levantamento do segredo de justiça através do Supremo Tribunal de Justiça, como nos está a sugerir precisamente essa questão. Pronto, é uma informação que partilhamos para toda a Comissão. A Comissão deliberará sobre esses temas que não possam hoje ser partilhados nas respostas do Sr. Presidente da CMVM e pediremos, como é evidente, o levantamento, se assim for deliberado, do sigilo profissional ao Supremo Tribunal de Justiça, se essa for a deliberação da Comissão. Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra para, faz favor.
Interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente compreendo o que o Sr. Presidente da CMVM diz e temos que aceitar, naturalmente, o que eu deixo como sugestão para as próximas audições que vamos ter é que seja solicitado esta mesma informação. Se houver realmente informações que estejam ao abrigo do Segredo de Justiça, que nós tenhamos, nós, mesa e coordenadores, tenhamos tempo para pedir o levantamento dessa inibição, porque senão, desculpe o termo, estamos aqui a chover no molhado, porque há muita informação que é crucial para o andamento desta audição, que ficará condicionada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que muito avisada a sua proposta. Aliás, foi essa a metodologia que estabelecemos em relação aos escritórios de advogados ou aos advogados envolvidos nesta questão e, portanto, penso que valerá a pena fazermos essa pergunta para todas as entidades, mas também eu agradeço, nomeadamente a todos aqueles que fazem a proposta da audição, que possam fazer uma referência precisamente quando existam situações destas. Aliás, a dizer o seguinte, o processo de contraordenação, se não me falha a memória, foi conhecido publicamente há dois dias. E, portanto, nessa altura já estava precisamente feita a convocatória e a convocação desta reunião e, portanto, penso que nenhum de nós poderia antecipar precisamente que há dois dias essa informação era pública. De qualquer forma, eu penso que devemos prosseguir a inquirição, deixando as questões que sejam invocadas o sigilo profissional, o sigilo, neste caso, o dever de sigilo de justiça e o de segredo de justiça, deixar precisamente esse ponto para após o levantamento, o pedido de levantamento junto do Supremo Tribunal de Justiça nos termos legais. Senhora Deputada, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada. Senhor Presidente, há pouco quando, da CMVM neste caso, há pouco quando nos falou no processo de contraordenação, disse que era um processo de contraordenação relativo a renúncias na TAP. O que lhe pergunto é se este processo tem a ver com uma única renúncia ou mais que uma, penso que só para termos uma noção da dimensão do âmbito deste processo.
O processo de contraordenação para apuramento de eventual responsabilidade contraordenacional da TAP tem a ver com, de facto, a qualidade e a tempestividade de informação divulgada ao mercado a propósito das renúncias de administradores. Não posso entrar em mais detalhes sobre... Perdão? Mais? É.
Para perguntar?
Pode-nos confirmar que neste processo de contraordenação a coima máxima que pode ser aplicada à TAP, na sua conclusão, é de 5 milhões de euros?
Responder?
Aquilo que é o quadro teórico aplicável nos processos de contraordenação é de facto varia, tem esse limite máximo em abstrato, mas não, enfim, não posso elaborar mais se relativamente ao caso em concreto.
Para perguntar?
No caso da comunicação à CMVM, a empresa é responsável por essa comunicação, mas dentro da empresa há alguma função a que seja atribuída a responsabilidade da comunicação, neste caso nomeadamente ao CFO?
As empresas que têm valores admitidos à cotação ou que têm, ou que são elas próprias cotadas, elas têm que designar um responsável para o relacionamento com o mercado e para poderem também aceder àquilo que são os sistemas de difusão de informação da CMVM. E, portanto, a CMVM não interfere na informação que lá é colocada, é da responsabilidade da empresa e de quem dentro da empresa coloca essa informação e, portanto, é essa a metodologia que é utilizada.
Existe...
Para perguntar?
Existe um processo de contraordenação, alguma responsabilização particular desse responsável?
Sr. Deputado, não, sobre essa matéria não posso responder mais nada.
Para perguntar?
O acionista tem responsabilidades no caso da comunicação ao mercado ou essa é uma responsabilidade que cabe unicamente à administração?
A responsabilidade é da emitente, é a emitente que está cotada e, portanto, é com a emitente que a CMVM interage.
E neste caso, a interação com a CMVM é feita, não digo no processo de contraordenação e quem é o responsável, porque já percebi que não nos vai dizer isso, mas com quem é que a CMVM interage na comunicação sobre todos estes processos?
Responder?
Tipicamente, o relacionamento faz-se através do departamento de emitentes da CMVM, que é o departamento que efetua a supervisão, e em interação com o responsável dentro da empresa, que pode ser mais do que um, porque às vezes as pessoas também têm férias ou podem ter indisponibilidade, portanto pode haver mais do que uma pessoa indicada para o relacionamento com a CMVM e é esse o canal utilizado.
Para perguntar?
E quem era a pessoa, no caso da TAP, responsável por essa comunicação?
Responder?
Era o CFO Gonçalo, falta um outro nome. Ok.
Para perguntar?
Na troca de e-mails que nós temos, embora o primeiro comunicado em fevereiro seja assinado pelo Dr. Gonçalo Pires, a troca de e-mails entre a CMVM e a TAP é feita através da responsável do departamento jurídico, se não estou a erro. Isso não interfere com o facto do responsável pela emissão, pela comunicação ser o CFO?
A empresa pode se organizar da forma que entender e portanto, é normal. Não é caso único onde as emitentes possam ter mais do que uma pessoa que interaja com a CMVM. Isso é uma prerrogativa do lado da emitente.
Para perguntar?
No dia 28 de dezembro de 2022, a CMVM insta a TAP a alterar a primeira versão do comunicado que tinha sido feita em fevereiro. E a TAP altera essa primeira versão. Entendem que essa alteração foi suficiente à luz dos deveres de informação verdadeira e factual ao mercado?
Para responder...
Essa alteração foi adequada nesse momento à luz da informação que tínhamos disponível.
Para perguntar?
Porque depois do dia 28 de dezembro, em que a TAP altera a primeira versão do comunicado, há um novo e-mail, há uma troca de e-mails, e há um novo e-mail no dia 25 de janeiro, em que a CMVM considera que não foram prestadas todas as informações relevantes ao mercado, ainda assim, nomeadamente a intervenção do acionista nesta rescisão, demissão, enfim, o nome que lhe queiramos chamar, e também porque a iniciativa da renúncia dava a entender que tinha sido da própria e não da TAP. E isto é um e-mail dia 25 de janeiro, já posterior à alteração ao comunicado. Portanto, deste e-mail eu depreendo que a CMVM não considerou suficientes as informações prestadas ao mercado na alteração do dia 28 de dezembro de 2022.
Para responder?
Há iterações entre a área de emitentes da CMVM e a empresa e a emitente, no sentido de, e isso é permanente, no sentido de, a cada momento, aferir se há informação que se justifique trazer ao conhecimento do mercado. Porque, como eu disse de início, a supervisão e a garantia daquilo que são os deveres e os direitos dos obrigacionistas faz-se assegurando que os obrigacionistas têm a todo o momento tudo aquilo que é a informação que é relevante para tomarem as suas decisões relativamente aos valores em que estão investidos. E, portanto, isso implica interações regulares entre a CMVM e os emitentes.
Para perguntar?
Obrigada, só que esta interação em particular é um e-mail da CMVM para a TAP, no dia 25 de janeiro de 2023, a dizer que a CMVM considera que não foram prestadas todas as informações relevantes ao mercado e, portanto, instando a TAP a retificar outra vez o mesmo comunicado com novas informações. Nós não temos evidência que a TAP o tenha feito. A minha pergunta é essa. A TAP, aliás, contestou, dizendo que nós só somos emitentes de obrigações, não temos nada a dizer mais nada ao mercado. E eu gostava de saber se a CMVM aceitou a contestação da TAP ou se não a alteração do comunicado da TAP violou a vontade da CMVM nesta questão.
Responder.
Como eu referi na minha intervenção inicial, as emitentes, há matérias sobre as quais, enfim, não tendo uma obrigação de fazer essa divulgação ao mercado, a partir do momento em que o fazem, essa informação tem que ser correta. E isso, há matérias onde há necessidade de interação, porque nós não temos a presunção de ter sempre a verdade toda do nosso lado e é preciso, por vezes, interações com as emitentes no sentido de perceber se há alguma matéria que nos falte levar em conta e aquilo que eu lhe posso garantir é que, a partir do momento em que a convicção da CMVM de que alguma coisa esteja em falta para ser comunicada ao mercado e que isso faça sentido à luz daquilo que são os deveres de informação de uma emitente, aí seguramente a CMVM não deixará de exercer a sua competência e a sua capacidade de exigir a que essa informação seja prestada. Enfim, pode não acontecer carregando no botão e acontecer de um momento para o outro, mas ela acontece quando tem e quando pode acontecer.
Para perguntar.
Estamos a dizer que a CMVM acolheu a argumentação da TAP para não alterar o comunicado?
Claro que sim.
Estou a perguntar se me está a dizer que a CMVM acolheu a argumentação da TAP para não alterar o comunicado a partir das interações do dia 25 de janeiro.
Não estou a dizer isso. Estou a dizer é que há interações e essas interações levam a que, em função daquilo que é o grau de convicção e de certeza da CMVM relativamente à necessidade de prestar informação adicional ao mercado, quando essa certeza existe, ela é exigida.
Para perguntar.
Sr. Presidente, eu não gostaria que estivéssemos aqui num jogo de palavras, porque acho que entre duas instituições não é necessário. A minha pergunta é simples. Há um e-mail dia 25 de janeiro que diz que a alteração que a TAP faz ao comunicado não é suficiente. Nós não temos mais informação sobre o que é que acontece depois. A minha pergunta é simples. A TAP não alterou o comunicado. E, portanto, as duas, uma, ou violou o pedido da CMVM ou a CMVM acolheu a argumentação da TAP. O que eu procuro compreender é qual foi o desfecho desta troca de e-mails com opiniões diferentes sobre o que é que deveria estar, o que é que devia ter sido comunicado ao mercado.
Não, o que aconteceu, eu estava aqui agora a olhar aqui para as notas, não as tenho todas presentes, é que de facto houve essa prestação dos esclarecimentos e, portanto, e em função desses esclarecimentos, a CMVM recebeu os esclarecimentos que entendia adequados.
Para perguntar?
Muito obrigada. Falou-nos aqui de um outro dever de informação regular desta vez, nomeadamente no relatório do Governo Societário. porque a TAP é uma empresa pública e, portanto, a partir desse momento tinha obrigações. Há uma cláusula específica desse relatório que se refere a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores. Em 2020, houve um administrador, António Aldo Neves,